Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, eu sou a Inês Castelo Branco, tenho 42 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Se tem alguma história destas, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt e sejam bem-vindos ao Inacreditável. Queríamos só avisar os nossos ouvintes que a história de hoje tem algumas descrições que podem ferir suscetibilidades. Não é o programa ideal para ouvir junto de crianças.
Olá, eu sou a Fiusa, tenho 79 anos, estou no podcast Inacreditável.
Foi a filha do patrocínio que nos trouxe esta história. É uma das muitas que ouviu sobre a guerra colonial onde o pai esteve. Só que esta é diferente por ter contornos inacreditáveis. É relatada na primeira pessoa e só falta mesmo um cenário a acompanhar estas palavras. Fica para a vossa imaginação.
Venho contar uma pequena história nos tempos que eu tive na Guerra de Guiné. Faltavam 6 dias para nós virmos embora, com a comissão cumprida. Eu fui à noite passar um serãozinho com um colega meu chamado Abílio. Nós estivemos a jogar as cartas, ouvimos música e eu ainda tinha uma comissão para fazer, uma missão para cumprir, que era a última escolta que íamos fazer a Medina do Ué, um sítio muito perigoso. Fui lá várias vezes, fui ferido em combate, vi morrer muita gente, mas chegou aquele dia, era uma alegria que nós tínhamos, porque já vínhamos embora. Esse meu colega, o Ferriel Abílio, pediu-me um equipamento meu para ele ir comigo, porque diz que foi à Guiné e voltou, ia voltar, e que nunca tinha ouvido um tiro. E eu disse, não vais não. Eu já lá fui muitas vezes, ouvi muitos. Tens muita sorte de nunca teres ouvido um tiro. Vou. Ele já tinha feito o espólio, obrigou-me a emprestar-lhe o meu dolman e resolveu ir.
Por muito que o patrocínio o tentasse demover, aquele jovem soldado estava convencido que tinha de passar por aquela última caminhada na zona de guerra. De madrugada, com a farda vestida, arrancaram.
Lá fomos nós, a caminho de Medina do Bué, que era uma coluna, levar os mantimentos. Íamos sempre 14, 16 caminhões e os carros de combate, que era o que eu pertencia, que era a minha especialidade, era carro de combate. E então lá seguimos, mas a companhia ia tudo a pé, íamos todos a pé. Andamos uns quilómetros. Antes de chegarmos à travessia do Rio Corval, que era perigosíssimo, um sítio onde normalmente não havia ataques, nem minas, nem nada. E então ia a GMC, à frente, à rebenta minas, carregada com sacos de areia. O Billy ia comigo, e então chegamos a um sítio. Arrebentou uma mina numa GMC e o major do lado direito morreu logo. Fez um buraco que havia quase um caminhão lá dentro. E esse meu colega, o Abílio, sem experiência da guerra, vai a correr para socorrer o major, deu a volta por fora e quando eu vi correr, eu disse: para aí. Foi eu acabar de dizer isto. Ele pisou uma mina antipessoal, foi ao ar, caiu dentro do buraco, depois com o abdômen todo cá fora, e diz para mim: Fiusa, dá-me um cigarro. Eu respondi-lhe: sabes que eu não fumo. E vi lá um colega, chamava-se o Janeiro, nunca mais me esqueci. Janeiro, dá-lhe um cigarro. O SG gigante, nunca mais me esqueci. Então foi-lhe dar o cigarro, ele só fazia até cair mesmo. Aquilo foi impressionante. e ele, com o abdómen todo cá fora, empurrava com uma mão para dentro, saía da outra, carregava com a outra, saía do outro lado. E depois só me disse assim para mim: Fiuza, diz à Cristina, diz à Cristina. Eu sabia o que é que ele queria dizer. Diz à Cristina que era a namorada dele, com quem ele ia casar quando cá chegasse. Aquilo foi doloroso. Foi muito doloroso mesmo. Passei por muitas, mas aquela era um amigo do peito, um amigo do coração. Aquilo foi um bocado doloroso. Bem, aquilo passou e, claro, foi para Nova Lamego, que é, digamos que é a vila. Tínhamos lá uma capelinha, era lá que nós recebíamos guardávamos os mortos. Foram muitos que eu, infelizmente, eu também ia sempre guardar a coluna que íamos, a Bambadinca, que as urnas vinham de barco até lá, e nós, eu ia montar a segurança com o carro de combate, que era uma Daimler, e foi assim, e íamos buscar as urnas todas, tínhamos de ter sempre urnas, que houve lá muitos mortos. Eu também fui ferido em combate, e aquilo foi um bocado doloroso.
Mais de 90% da população masculina portuguesa foi mobilizada para a guerra colonial durante os 13 anos que durou. Vinham de todo o lado do país, com pouca preparação para as temperaturas e a savana de África. Um jovem com 18 anos que tenha vivido toda a sua infância e adolescência numa aldeia algures em Portugal, tinha grande probabilidade de encontrar ali o seu fim.
Claro, chegamos a Nova Lamego, fomos colocar o abílio dentro da urna, dentro do caixão. Ele não ocupava nem metade da urna. Era uma perna para um lado, outra perna para o outro lado, braços, enfim. Nem é bom recordar. Pronto, pusemos-lo na urna, e a urna era posta atrás da urna. Era posto uma tabuazinha com o nome dele e a data do falecimento, aquilo tudo. Mas como a urna vai para baixo do chão, aquilo apodrece tudo. Então o que é que eu fiz? Lembrei-me. Peguei uma garrafinha de gasosa, escrevi um papel com o nome dele, a data que ele faleceu, e com os dados todos dele, pus uma rolha e pus dentro do caixão.
Morreram mais de 10 mil militares portugueses na guerra colonial. Outros 20 mil ficaram feridos. Mais de 100 mil civis perderam a vida nos territórios ocupados por Portugal em África. É uma história que muitos ainda carregam. Uma das partes mais complicadas para os jovens soldados era a partida nos navios.
Foi difícil, né? Foi difícil para a minha mãe, para a família. Foi muito difícil, né? E ainda estou a lembrar o meu irmão, que foi num caminhão, quando eu fui para o barco para partir. Meu irmão, amigos e eles pararam ali à beira do Tejo, né? O barco partiu, para fora. E eu pus-me lá aos saltos no meio com um pano assim, e eles em cima da cabine do caminhão, e eles, olha, eu vi que eles me viram. Aquilo foi impressionante. Foi. E lá fomos. Eu fui para um sítio onde chamavam, era assim, Nova Lamego, foi para onde eu fui, onde é que era a vila, né? E depois fazia-me as escoltas para Medina do Bué e para Bela. Para Bela fazíamos 200 quilómetros ir e vir. A pé. Levámos um casqueirozinho de pão e uma latinha de conserva. Para aqueles 12 dias, 10, 12 dias. A nossa sorte, eu tenho fotografias quando essas costelas todas que eu tenho no corpo. Morreram muitos colegas meus ao meu lado. Nós íamos lá levar os mantimentos e armamento. Bazuca, morteiro, canhão, roquete. Esse trauma é para o resto da vida.
Depois de estar quase 5 anos na guerra, para onde tinha ido com 20, Patrocínio voltou para Lisboa num barco onde vinham 85 caixões. Consigo trazia as prendas que o amigo tinha comprado para a namorada, mas nunca foi capaz de entregar em mão. Morava nos Negrais. Procurou pela casa dela.
Eu dei meia dúzia de passos, fui lá, não fui capaz. Voltei para trás. Fui lá mais 2 vezes. Chegava lá, voltava para trás. Não tive coragem de ir dizer isto tudo a ela. Os presentes que eu levava para ela, como não tive coragem de lá ir, entreguei no quartelamento a que eu pertencia, que era Regimento de Cavalaria 6 no Porto. Entreguei e eles mandaram pelo correio e entregaram daquilo tudo, porque eu não tinha mais coragem de lá ir. Aquilo passou, nunca mais soube mais nada, nem nunca soube quando é que ele vinha, ou se já tinha vindo, ou se não veio, não sei o quê. Então, há um belo dia, passado aí 2 meses, fui com um irmão meu dar uma carrada de areia lá a Perpinheiro. Meu pai tinha caminhões e eu fui com ele. Quando chegamos ao alto, ao pé do cemitério, ao alto de Monte Lavar, vejo vir um funeral para cima. Nem tinha visto a urna, nem nada, só disse para o meu irmão. Aquilo foi uma coisa que me bateu no peito e disse: eu ou Bill? Epá, o meu irmão disse: vai lá descarregar o carro, quando vier, se eu estiver aqui, estou, se não tiver, esperas por mim. Mas diz lá o que é que foi. Vai lá, segue. Eu venho. Eram cerca de 2.000 pessoas lá fora ao funeral. Eu ainda hoje, de vez em quando, lá vou visitá-lo, pôr umas flores. Desculpe, mas isto dói-me. E o Bilo lá foi. Naquele tempo era assim. E a Janier, depois me fazer a cerimónia, mandar vestir e tal. Aquilo era tanta gente, que chegou uma altura, começaram a dizer assim. Eu ouvir as pessoas: a gente sabe lá se é ele que vem aí ou não? Como é que a gente sabe se é ele? O melhor é abrir. E quando disseram aquilo, eu só disse assim: querem abrir, abre-me, mas deixa-me ir embora primeiro. Que é ele que está aí dentro. Tenho a certeza que fui eu que o pus lá dentro. Está aí no caixão escrito o dia e a hora que ele faleceu. Aquilo, quando eu disse aquilo, todas as pessoas quiseram cercar-me para saber mais coisas, não é? E assim foi. Eu não aguentei aquilo e disse: vou-me embora. Pois era todas a chamar até janeiro. Eu não fui capaz. Eu fui-me embora mesmo, por causa das bocas que eu ouvi lá. Mas fui à minha vida. Foi a minha vida e agora de vez em quando vou lá visitá-lo, que eu tenho lá mais colegas ali no Monte Lavar, que estiveram lá comigo também e que o conhecem bem, né? Aquilo de nós lá era uma família, éramos como irmãos.
Passaram-se 55 anos até o Patrocínio ganhar coragem para falar com a namorada do seu grande amigo.
Fui lá visitá-la porque já tinha passado muito tempo. Mesmo assim, aquilo dava tudo diferente desde a primeira vez que lá estive. E perguntei lá a um senhor, um estabelecimento que era que lá estava, perguntei onde é que morava a Cristina. Expliquei-lhe mais ou menos. E ela disse assim: ah, é naquelas casas ali, aquelas casas são, é tudo delas. Volta aí à direita, é uma rua que depois nessa rua vai parar a estrada principal da mesma. Fui lá, ela recebeu-me, mandou-me entrar, uma educação, uma coisa espetacular. Mandou-me entrar lá para casa, para a sala. Ela sentou-se num lado e disse: sente-se aí, Fiusa, sente-se aí. Depois contei-lhe tudo. da história das ofertas que ele, dos presentes que ele enviou. Ela chorou, eu chorei. Choramos bastante os dois. Quando vim embora, ela deu-me um grande abraço apertado e um beijinho. E disse para mim: Fiuza, não deixes cá vir. Quando quiseres, aparece cá, que serás sempre bem recebido.
E assim tem sido, desde há 5 anos, que o Patrocínio vê de vez em quando a Cristina. Tem recordações más, mas também boas. Foi atleta de salto em altura, casou e teve 2 filhas. Uma delas a Vânia, que nos trouxe esta história. Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos, Inês Castelo Branco e Isabel Lindin. Produção, Tomás Santos. Pós-produção, áudio, Paulo Castanheiro. Imagem, Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.